11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gosta de arroz com piqui e de leitão a pururuca? Vamos sair da culinária para um tema que machuca. O que a gente viu no Catar foi uma coisa de lascar, um passeio do Pachuca.
Eu não acredito nisso, não.
Pedro Pinho, não.
Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, chama o Pedro Pinho, que eu não tenho coragem, não.
Pedro Pinho, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Você teve que pensar muito para fazer isso. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem? Como vão vocês?
Estamos bem. Ah, meu caro Pedro Pires, é, tu já pensou, Pedro Pires? O cara foi criar uma quadrinha somente para dar uma trollada no Botafogo. Meu Deus, que é isso, hein, Pedro Pires?
Nossa senhora, eu não tenho palavras para definir isso. Não tinha ouvido o Luciano do Vale, não há palavras para definir o gol de Zico. É, tipo, nossa, não tenho comentário, desculpe, pode pular essa parte.
Vamos fazer o seguinte, Pedro Pinto, a gente vai falar da Copa Intercontinental depois dessa próxima reportagem, a gente vai aqui se combinado, recompor, tá, né? E vamos falar depois da Copa Intercontinental, o que aconteceu na quarta-feira.
Tá bom.
Bom, o fato é que o Senado está discutindo um projeto que pode ter grande impacto nas competições esportivas, porque um personagem central das competições, num jogo, né, profissional, é o árbitro. E os árbitros e auxiliares, meu caro Gesiel Carvalho, poderão ter direito a salário, férias e 13º. Atualmente, esses profissionais são considerados autônomos.
Pois é, essa mudança está prevista em um projeto que já foi aprovado pela Comissão de Esporte do Senado. Reportagem da Júlia Lopes.
O projeto que regulamenta as relações de trabalho de árbitros e auxiliares com as entidades esportivas foi aprovado na Comissão de Esporte. Pelo texto, esses profissionais passam a ter direito a férias e 13º salário, calculados proporcionalmente em casos de contratos com duração inferior a 12 meses. As organizações esportivas deverão firmar um contrato com duração compatível com as competições em que os profissionais atuarem, como explica o relator da proposta, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
O contrato especial de trabalho esportivo firmado entre árbitros e organizações, organização que administra ou regula a modalidade esportiva, será escrito e poderá adotar prazo determinado compatível com a duração da competição.
Pelo projeto, o salário de árbitros e auxiliares deverá considerar como tempo à disposição não apenas os momentos em campo, mas também o período dedicado a capacitação, preparação física e outras atividades inerentes à função. A proposta é de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Júlia Lopes, muito obrigado pelas informações. Pedro Pinto, a gente já falou desse projeto aqui outras vezes no 11 Minutos, mas agora o projeto avançou, saiu da Comissão de Esporte, foi aprovado pela Comissão de Esporte e segue aqui o seu caminho. Sim. No Congresso.
Você sabe que esse projeto, Adriano, ele foi discutido, inclusive, com várias audiências públicas, por um grupo de trabalho que era composto por vários atores, né, desse processo todo, inclusive árbitros que estão em atividade. Chegou a vir o Daronco, chegaram a vir árbitros, ex-árbitros tipo Péricles Barçosa e tal, mas assim, eu não vejo muita coisa prática nesse projeto dele acontecer, não, porque, por exemplo, eu já vi o outro senador Carlos Portinho, que também milita na área de esporte, falando disso. Você fala só do árbitro de futebol, como é que fica o árbitro de vôlei, como é que fica o árbitro de basquete, entendeu? Então eu acho que esse projeto ainda vai andar por outras comissões aí, e a polêmica em cima dele ainda vai ser bastante grande. Eu não sei se vai ser uma aprovação muito, muito simples, não. Passou aí na Comissão de Esporte, né? Com o Romário falando aí e tal, o projeto do senador Veneziano, mas eu não sei se vai ter uma aprovação muito simples nas próximas comissões permanentes em que ele vai ser analisado.
Então vamos ver aí o que que vai acontecer, né? Que agora fica para 2025, né? A tramitação desse projeto. E aí nós vamos acompanhar com atenção a tramitação dessa proposta. Porque, né, Gesiel, o fato é que hoje o árbitro faz, vamos falar a palavra aqui popular, faz um bico.
Faz um bico, é verdade.
Né? Porque o árbitro geralmente faz um bico, né, ali nas horas vagas. E aí tem toda aquela questão de especialização, custo de formação, que são coisas inerentes a uma profissão.
É verdade, eles geralmente têm uma outra profissão, de onde eles têm uma certa estabilidade, ou procuram ter uma certa estabilidade, uma previsibilidade com relação à questão de ganhos financeiros, porque com relação à arbitragem, é como você falou, né? Como a gente fala hoje em dia, é um job, né? É um trabalho que ele faz ali, e vai depender de escala, vai depender de ser escolhido ou não para apitar determinados jogos. É claro que aqueles que já estão no futebol há um certo tempo e já angariaram aí uma fama ou uma especialização a título de árbitro FIFA e apitar jogos internacionais, tem uma situação mais estável.
Sim.
Mas a grande maioria é como jogador de futebol. A gente praticamente, quando vai falar em jogadores de futebol, mira mais naqueles que são mais incensados pela mídia, que aparecem mais, que tem mais publicidade. Mas existe um mundo aí de jogadores de futebol que ganham um salário muito, muito, muito pequeno em detrimento a esses outros medalhões. Então, com a arbitragem acontece a mesma coisa, né? Então, a possibilidade é desse projeto trazer uma certa estabilidade mesmo, uma previsibilidade maior para os árbitros. Agora, existem coisas a serem consideradas, isso que o Pedro Pins falou também é deve ser levado em consideração. Não tem só árbitro de futebol, né? Existem vários esportes e a arbitragem, na grande maioria deles, atua.
É isso mesmo. Fico pensando aqui, né, Pedro Pins, por exemplo, um árbitro de futsal, né, da terceira divisão, sei lá, de Minas Gerais.
Sim, sim.
Então, também ele tem, não é só o glamour do árbitro, o árbitro FIFA,
claro,
né?
É, como o Gisele disse isso, você tem uns 5 ou 6 que você conhece, que estão aí...
Toda hora fala na TV, né?
Grandes partidas, que vão, apitam competições internacionais e tal... Mas aí não é todo mundo que chega nesse nível, né? Então você tem que pensar na pirâmide inteira que abarca todos os árbitros dos esportes, né?
A gente tem que pensar que tem várias séries. A, B, C, D, em todo o Brasil. Sim. E tem jogo em todas essas séries e precisa de árbitro para apitar todos esses jogos.
É verdade. Eu achei só uma curiosidade sobre árbitro, né? Árbitro é uma coisa interessante de futebol, principalmente os mais aí top, né? Árbitro FIFA, geralmente se fala o nome completo, né? Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Arnaldo César Coelho. José Assis Aragão. José Roberto Wright.
É para impor respeito, né? Já que o árbitro tem aquela coisa de ser um pouco odiado, digamos assim.
Ainda bem que não tem nenhum árbitro da família imperial do Brasil.
Senão, coitado. Metade da transmissão seria só para dizer quem é que era o árbitro.
Tá inspirado hoje.
Então vamos aqui com essa inspiração falar sobre a Copa Intercontinental. Vamos deixar o Pedro Pince falar o que que aconteceu, Pedro Pince, na quarta-feira, porque o Botafogo, agora falando assim, sério mesmo, assim, deixando claro a gozação, que é de lado.
É,
não, isso aí foi o Wellington, não foi eu não, você foi o Wellington. Ouviu? Alô, Hugo, primo aí que tá em Pameri, isso aí é o Wellington. Falando do jogo, né, de quarta-feira. O Botafogo, vamos combinar, né? Estava realmente desgastado, todos os fatores, né? Queria que você comentasse aí o que aconteceu na quarta-feira lá em Doha, no Catar.
Eu acho que foi uma viagem muito atribulada do Botafogo. Foram 3 dias entre o final do Campeonato Brasileiro e uma viagem de 17 horas, mais um fuso de 6 horas a mais, para você fazer um jogo eliminatório contra um time que não vinha bem, que era o Pachuca, mas que não eram favas contadas, né? Nesse caso, a gente não pode nem culpar o calendário da CBF, porque nesse caso a responsabilidade foi da FIFA, porque quando a CBF fez o calendário, contava-se que o clube sul-americano fosse direto para a semifinal. E a FIFA, no caso, mudou o modus operandi do campeonato, fazendo com que o clube sul-americano que se classificasse jogasse uma partida a mais. E aí acabou complicando a logística do Botafogo. E, né, e aí complicou tudo, porque até o avião que seria um para levar o Botafogo acabou sendo outro, né, que muito menos confortável. Há relatos de jogadores que ficaram no chão do avião. Quer dizer, você vai para uma competição internacional desse quilate, desse tamanho, e os jogadores cansados, né? Então complicou tudo. E na verdade teve também a decisão do Arthur Jorge de, por conta desse desgaste físico, entrar com um time mesclado.
Salto alto?
Não acho que seja salto alto. Acho que foi uma decisão baseada na questão física. Eu acho que ele não menosprezou o Pachuca. E aí acabou sendo uma se ele tivesse, o Botafogo tivesse tido uma boa atuação, ele teria saído como gênio. Mas como acabou sendo derrotado, a gente pode colocar a decisão, como controversa. Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, não tem nenhum botafoguense que tenha perdido o sono por conta dessa derrota, não. Por conta de todas essas complicações aí ao longo do trajeto, porque foram muitos jogos ao mesmo tempo. Foram 8 jogos em 20 dias, foi um negócio muito louco. E acabou acarretando nessa eliminação precoce.
É verdade, eu concordo com a sua avaliação, Pedro Pince, porque realmente o Botafogo tem um grande time. E também, vamos combinar.
Agora eu não esperava que o Pachuca jogasse aquilo tudo, não. Ou deixou para jogar tudo quando o jogo contra o Botafogo?
O Pachuca tava lá no Catar desde sexta-feira passada.
Isso, só esperando.
Não, tava ali, era o jogo do ano para o Pachuca, então o time tava bem preparado, tava descansado, né, e tal. E o Botafogo ali, na lida, no campeonato. E também, vamos combinar, né, Pedro Pince, o Botafogo, depois de um ano fantástico, né, Libertadores, título inédito, Brasileirão, depois de 29 anos na fila, toda aquela pressão em relação ao que aconteceu ano passado com o Botafogo. Quando veio o título brasileiro, isso é do ser humano, dá uma descarregada na adrenalina e há um relaxamento natural e o pessoal tem o direito de comemorar.
Sim.
E o Botafogo nem isso teve tempo direito, o time do Botafogo, para comemorar. Então,
eu concordo com vocês. Acho que a vitória... E o engraçado é que são... Seriam três taças. Se ganham os três jogos, três taças, não quero nem saber. Era o Derby das Américas, o Challenge Champion Challenge, parece, né? Que era o
Challenge
segundo.
Cup.
Challenge Cup. Isso. E a Intercontinental no final. Então, eu acho que... Eu acho o seguinte...
Apareceu um campeonato carioca, o campeão da Taça Rio também ganha, é um negócio impressionante.
Eu acho que avisaram pro Tex, olha, é o seguinte, a prateleira aqui já tá... Se trouxer mais taça, tem que reforçar a prateleira, tá muito pesada, deixa isso pra lá, deixa o menino descansar. Bom. E aí tá tudo certo, é como o Pedro Pinto falou, não tem ninguém triste com relação a isso não, porque o que o Botafogo ganhou nesse ano, e principalmente na última semana... Tem comemoração aí?
Sim, merecidíssimo.
Sem dúvida.
10 anos.
Dúvida. E parabéns, viu, Pedro Pince, e a todos os torcedores do Botafogo. A gente promete, o Gesiel promete fazer aqui depois um cordel da comemoração do título do Botafogo.
Você sabe que esse negócio de cordel é com ele, né, Pedro Pince? Eu tô fora.
Muito bem.
Tô impressionado até agora, vai.
Pessoal, agora vamos falar que nossa pauta tem aqui vários assuntos aqui pela frente, né? Vamos aqui às Copas Mundiais, porque a FIFA oficializou nesta semana as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027 aqui no Brasil. 24 de junho a 25 de julho de 2027, 32 seleções, é a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Jogo provavelmente vai ter, né, em Brasília.
Pois é, eu tava esperando que falassem também as praças, as arenas, os estados onde vão ocorrer os jogos, mas a FIFA ainda não disponibilizou essa informação, somente a data, né, 24 de junho a 25 de julho, mas eu acredito que o Mané Garrincha com capacidade para 70 mil pessoas, não é possível, vai ter joguinho aqui sim.
E Pedro Pince?
Certamente. E Brasília, só falando em sedes, Brasília está pleiteando, postulando ser a sede da final da Libertadores.
Pois é, eu vi isso, fiquei feliz da vida.
Seria Montevidéu ou Brasília, são as duas cidades que estão pleiteando essa... sediar essa final no ano que vem.
Né? Ah, jogo bom de ver, né? Eu gostaria demais que Brasília fosse a campeã, torcendo para isso.
É isso, vamos aguardar aí a definição da Conmebol. E rapidinho aqui ainda sobre a Copa do Mundo Feminina, né? Ao contrário da masculina de 2014, ainda não tem aquela sangria desatada de construção de estádios, né? Porque a estrutura de 2014 tá aí.
Prontíssimo.
Então agora é só
escolher os estádios, né?
A FIFA tá muito aí confortável, né? Dessa vez, porque a estrutura está aí. Se bem que tem obra da Copa de 2014, que até hoje não saiu, não tá pronta. Bom, agora vamos falar das Copas masculinas de 2030 e 2034. A FIFA, hein, Pedro Pince, decidiu nessa semana também, oficializou, né, a Copa de 2030. É uma sede aí com várias sedes, né?
Zona, uma confusão danada, né?
América do Sul no meio, né, e tudo mais. E a Copa de 34 na Arábia Saudita, acabou aquela expectativa, que era gostosa, né?
Sim.
Qual será a sede? Geral, agora é só por aclamação, Pedro Pince.
Essa Copa de 2030 vai ser uma confusão danada, né? Porque as sedes oficiais me parecem Marrocos, Portugal e Espanha, correto?
Isso, exato.
E aí, no início da competição, vão ter jogos sediados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.
Isso.
Como é que eles vão fazer essa logística aí, meu amigo? Eu não sei como é que vai ser isso, não.
Olha,
e aí, por exemplo, Argentina, falar. Uruguai e Paraguai. Esses três serão considerados sedes?
Já estarão classificados?
Quem é que vai jogar a eliminatória sul-americana? Exatamente, olha só que confusão.
Eu acho que a FIFA, assim, tem alguém que diz assim, vamos bagunçar um pouquinho? Tá tudo muito previsível, porque eu acreditava que depois daquela Copa de 2002, que foi na Coreia do Sul e no Japão, Copa que nós ganhamos, a última, aliás, né, tá precisando voltar, a FIFA ia abandonar esse negócio de múltiplas sedes, porque é uma confusão, gente. Se não é uma confusão para os jogadores, que já tem tudo certinho ali, as confederações, já tem os hotéis, os voos, é tudo tranquilo, mas a Copa não é feita para os jogadores, não. Eu acredito que a Copa deveria ser feita mirando os torcedores. Já é uma confusão você sair do seu país para ir para uma outra sede, quando é sede única por conta dos vários estados, dos vários locais onde se desenrola no país sede. E agora, vários países, várias sedes. Como é que fica a situação do torcedor para fazer essa logística de acompanhar a sua seleção? Eu acho muito ruim. O aspecto do torcedor, péssimo. Se a FIFA está pensando em outros aspectos, seguramente está. Eu acho que deveria olhar um pouquinho aí para a festa. É feita para quem? Né? Porque se for para o torcedor, dona FIFA, você está bagunçando o negócio. E agora só sede longe, Adriano. Dentro da Rússia, Catar, Guararábia, Marrocos. Gente, botar um negócio aqui mais pertinho da gente.
O fato é que os jogos na América do Sul vão ser uma semana antes da abertura oficial. Então aí vai ter uma complicação.
E aí já tira magia também, né? Porque aí você espera a Copa, aí tem a abertura, aí o jogo de abertura. Tudo isso tem uma magia de que tá começando a Copa, né?
Sim.
Aí, não, já começou, porque há duas semanas atrás teve jogos aqui na América do Sul, aí fica tipo um jogo de segunda classe, muito ruim isso aí. Eu acho, sob qualquer aspecto, muito ruim.
A gente faz assim, a gente deixa um próximo 11 minutos para comentar a escolha da Arábia Saudita para a Copa de 34 daqui a 10 anos, depois da experiência do Catar em termos de temperatura. Eu acho que a Arábia Saudita, a temperatura não é tão diferente do Catar, porque não. A previsão é que seja em julho.
É,
bem no verão.
Mas é a Arábia Saudita, né? Vai botar ar-condicionado em tudo quanto é poste.
Lá o pessoal, a grana é muito rola, muito pesada, né, meu amigo? Então, não tem outro motivo para colocar uma Copa.
Literalmente a Meca do esporte, literalmente.
Exato. Não tem outro motivo para colocar uma Copa na Arábia Saudita que não seja financeiro, né? Porque a questão de público lá, você vê os jogos do Campo do Sauditão, que não são lá muito prestigiados pelo público, né, meu amigo? Então a questão é só financeira mesmo e vamos ser felizes, né?
O que eu posso dizer é que, lá vem, 2034 será uma cópia das Arábias.
Ah, meu Deus. Desculpa.
Essa foi pra gente, depois da sua quadrinha do Pachuca, eu tinha que falar alguma coisa.
Pessoal, a gente vai encerrar aqui 11 minutos, mas a gente não pode deixar de falar aqui do grande Amaury Passos.
Sim.
Que fez parte daquela geração fantástica do basquete brasileiro. O basquete do Brasil tenta se reerguer e voltar ao protagonismo, mas o pessoal não deixa. Os dirigentes não deixam. Mas o fato é que Amaury Passos, que morreu ontem aos 89 anos, fez parte daquela geração literalmente de ouro do basquete brasileiro no final dos anos 50, início dos anos 60, em que o Brasil rivalizava com os Estados Unidos, claro que no basquete amador, né? Como potência do basquete, hein, Pedro Pince?
Ah, sim, porque a gente tem que pensar, né, que os esportes não começaram ontem, né? Como às vezes a gente acha. Então, assim, historicamente, o basquete nacional, pô, tem campeonatos mundiais aí, 59, 63, né? Tem o vice-campeonato mundial de 54, e certamente Amaury foi o maior baluarte dessa geração, dessa época do basquete brasileiro. Certamente, eu acho que talvez tenha sido o maior jogador brasileiro de basquete de todos os tempos. Me perdoe aí o grande Mão Santo, o grande Oscar Schmidt, mas no que diz respeito a conquistas com a camisa da seleção brasileira, eu acho que Amaury é imbatível, né? Foi um cara que ganhou duas vezes o prêmio de melhor jogador do Campeonato Mundial em posições diferentes. Acho que foi o único jogador que conseguiu isso, né, como ala e como pivô. Então, assim, a gente tem que homenagear a Amaury mesmo e agradecer tudo que ele fez pelo esporte brasileiro, porque o basquete brasileiro já foi o melhor do mundo, muito por conta também de Rosa Branca, também de outras pessoas que estavam ali ao redor dele, Vladimir Marques e tal, mas o Amaury certamente foi o baluarte maior dessa geração.
Tá, então, Wellington, palmas aqui pro grande Amaury Passos. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação e, por favor, agora a sua senha para encerrar o prazo para mandar mensagem para o sorteio dos livros, que hoje é de 5 kits, aqui o último sorteio do ano.
Então, o prazo está encerrado, boa sorte a quem for concorrer, e eu deixo aqui o meu abraço mais uma vez a você, Adriana, a você, Gisele, e aquela saudação especial sempre a quem nos acompanha, muito obrigado, e até segunda-feira. Um abraço a todo mundo. Valeu.
Valeu.
Um abraço, Pincer.
Esse foi o Pedro Pincer. Muito legal aqui bater bola com Pedro Pincer toda segunda e sexta no 11 Minutos.